Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação. Nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O tema de hoje, casamento e divórcio, é um tema bastante atual. A nossa equipe está toda a postos, lá na mesa de som, Ricardo Leite, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Aqui na técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas aqui do meu lado, Sérgio Martins, e nos comentários, o Marinho Bardella. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro, o senhor Ari Brasil Marques. Bom dia, seu Ari, seja bem-vindo no nosso programa Semeando Boa Nova.
Bom dia, Toribio, bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui.
O prazer é maior da nossa parte, senhor Ari. O senhor Ari tem estado conosco já em vários programas e hoje vai estar conosco falando desse tema bastante atual. Tem sido muito comum encontrarmos situações em que casais se separam pelos mais diferentes motivos. Hoje nós vamos estudar esse tema à luz dos princípios espíritas codificados por Allan Kardec. Casamento e divórcio é o nosso tema. Senhor Ari, eu começo perguntando para o senhor por que ocorrem as separações de casais, já que elas são tão frequentes. Por que ocorrem essas separações?
Toribio, é muito fácil entender. Todos nós somos espíritos e ainda em fase de aprendizagem. A maioria de nós que está aqui na Terra são espíritos ainda atrasados. E como as pessoas são diferentes umas das outras, é difícil haver um entrosamento. Na realidade, o que ocorre é que as leis humanas, elas são feitas de uma maneira diferente da lei natural. E é por isso que as pessoas não se entendem, eles acabam muitas vezes sendo levados ao casamento pela atração material, porque essa atração é que prevalece no início, quando a pessoa é bonita, é jovem, as pessoas buscam o prazer, não o entendimento com o outro ser. E à medida que vão convivendo, vão vendo os defeitos. E aí fica difícil, às vezes, os dois se manter.
Quer dizer, aquela empolgação inicial, aquela atração física, como o senhor colocou no início aí, senhor Ari, aquilo tudo serviu para fazer a aproximação dos dois.
É verdade.
Depois, a partir daí, precisa ter um adicional, precisa ter um complemento, um outro componente, que é tolerância, uma série de coisas, e que às vezes não se manifestam, é isso mesmo?
Toribio, eu acho que um casamento é como uma plantinha. A planta tem que ser regada todos os dias, tratada com carinho. Se a gente não faz isso, a planta murcha e morre. O casamento também é assim.
Marinho, deixa eu perguntar para você aqui. O senhor ali fez uma colocação agora muito bonita a respeito dessa planta, o elemento figurativo representando o casamento, a planta que precisa ser regada todos os dias, senão ela vai perdendo a sua vitalidade e desaparece, né? Eu perguntaria para você, Marinho, conta para o nosso ouvinte, como a gente pode fazer para regar essa plantinha no dia a dia? Será que é fácil de encontrar aí o nutriente necessário para manter essa planta sempre ativa, sempre bela, florida, sempre na sua pujança?
Eu creio que todas as nossas relações interpessoais, seja no campo social, seja no campo profissional, as nossas amizades, né? Nós precisamos estar todos os dias cuidando dessas relações, né? Agora, quando nós falamos do casamento, que dentro do que o senhor aí muito bem acabou de colocar, essa necessidade torna-se ainda mais intensa, porque nós estaremos convivendo e nós estaremos determinados a conviver com uma pessoa até o final dos nossos dias aqui na Terra. E essa plantinha, usando esta imagem que o senhor Ari com muita felicidade colocou, o cuidado dela, enseja dentro da mesma ideia da planta. Quer dizer, ou seja, no começo, a planta é muito nova, é muito tenra, quer dizer, qualquer coisa pode descuidar. À medida que ela cresce, ela também se torna mais sólida, se torna mais robusta, né? E nós poderíamos, dentro dessa imagem da plantinha, falar um pouquinho do crescimento do amor, né? O amor também é assim entre as pessoas, ele cresce, se torna robusto. Agora, o que é esse regar, que é a sua pergunta? O que é essa água, né? Esta aí é o cuidado, é o zelo, é o nosso empenho, é a nossa vontade para que aquilo dê certo, né? Ou seja, se nós estivermos diante daquela plantinha simplesmente imaginando para que ela vai enfeitar o nosso jardim, é uma coisa. Agora, se nós estivermos ali construindo e desenvolvendo alguma coisa que vai nos satisfazer para o resto da nossa vida, é outra, né? Então, uhum. Aí vem o empenho, né? O empenho é a tolerância, a nossa paciência, a capacidade de perdoar os pequenos erros, né? A capacidade de nós não nos decepcionarmos quando imaginarmos que ela não é exatamente aquilo que a gente imaginava quando ela crescer. Todas essas pequenas coisas que fazem de uma relação, no casamento, uma relação bastante sólida.
Muito bem, estamos com o Semenda Boa Nova, nós estamos hoje com o tema casamento e divórcio. Nós estamos hoje recebendo aqui com muito carinho o seu Ari Brasil Marques, nosso querido seu Ari, que está com a gente hoje falando, um grande tarefeiro da Seara Espírita, falando sobre esse tema bastante atual para nós. Seu Ari, nós estamos comentando aqui sobre essa situação das relações entre as pessoas, as relações civis, o casamento, a separação. Nós sabemos que pela lei brasileira o divórcio é possível a partir de um certo tempo que existe a separação de fato. Então eu pergunto para o senhor, o espiritismo é contra o divórcio? O espiritismo tem uma posição firme a respeito do divórcio, senhor Ari? Como é que a gente poderia analisar isso sob a ótica da doutrina espírita?
Turíbio, o casamento obedece a leis humanas e o divórcio é uma lei humana. Então, o Espiritismo não pode ser contra nem a favor uma lei humana. Ele é favorável à lei natural. Na realidade, se a gente analisar o que é o casamento, a gente veria a resposta aí. Bem entender, o casamento é uma união de dois seres para uma finalidade especial. Nós somos auxiliares divinos na construção do mundo. Então, a família, o lar, para mim, é a célula máter da sociedade. É ali que se prepara espíritos para a vivência no mundo. Então, o papel dos cônjuges é muito mais de co-criadores. Eles estão ajudando a Deus a orientar os filhos que vêm no caminho do bem, do amor. Então, essa finalidade só é atingida quando os dois são conscientes dessa missão. É uma missão divina. Agora, quando isso não acontece, eles se separam. E a separação, o divórcio, não é nada mais do que uma separação daquilo que já está separado. Uhum. Essa é a minha opinião. O Espiritismo não é contra o divórcio. Só que essa separação só deve ser feita em ocasiões especiais, quando há realmente uma incompatibilidade grande entre os dois, ou uma traição. Mais tarde eu vou ver se falo sobre traição com você. Mas certo. Eu acho
nós vamos falar disso já já.
Que divórcio é uma lei humana. E nós não somos contra, absolutamente. Só que não incentivamos esse tipo de coisa, porque à medida que os espíritos têm um endividamento entre si, e mesmo que haja divergências, é preciso que haja o aprimoramento do amor, como disse o Marinho, e isso só estando juntos. Uhum. Ninguém é perfeito. É difícil realmente a gente conviver com alguém que não se afina bem com a gente. Então, em determinados casos, o divórcio é válido. É preferível separar do que um mal maior.
Senhor Ari, o grande poeta brasileiro Vinícius de Moraes já dizia, né, que foi bom enquanto durou, né, era eterno enquanto durasse, né, era eterno enquanto dure, foi eterno enquanto dure, né, que seja eterno enquanto dure. E a gente poderia dizer a mesma coisa para o casamento, então, senhora? Ou seja, as pessoas podem se divorciar aí sem nenhum problema?
Olha, pode.
Já passou mesmo,
acabou. Pode, Toribio, mas isso não pode ser uma regra. Você não pode ficar casando e descasando toda hora, como hoje está acontecendo. Eu acho que o casamento é uma coisa séria. Nós temos que pensar que nós somos auxiliares divinos na construção desse mundo. Então, se não, a sociedade hoje está muito, muito cheia de problemas. Por quê? Porque a célula mater da sociedade está desgastada, não está cumprindo com o seu papel. Então, o divórcio, ele é exceção. Nós podemos, em determinados casos, divorciar. Não há aquela indissolubilidade absoluta, né, do casamento. Não é como a gente pensava antigamente. Não é assim. Não é até que a morte não separe.
Uhum.
Mas quando já há uma separação entre os casais, uma até agressividade entre os casais, a separação até é válida, porque senão pode haver uma consequência maior.
Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho, sobre essa
colocação? Eu gostaria de reforçar um aspecto do que o senhor Ari acabou de colocar aqui com muita propriedade, com muita felicidade, a questão do casamento, né? Nós vivemos aqui na Terra com os espíritos todos, nós como espíritos encarnados ou desencarnados, nós temos uma marcha, nós temos um rumo, nós temos... A natureza traçou para nós um destino, né? E esse caminho que nós todos temos que percorrer, sejamos espíritos encarnados ou desencarnados, é o caminho do crescimento espiritual. Agora, a essência do caminho do crescimento espiritual é o sentimento, é o amor, né? Nós sabemos que é importante aprendermos, nós sabemos que é importante desenvolver inteligência, sabemos que é importante desenvolver conhecimento, mas tudo isso sem amor não leva a nada, né? E podemos aí citar vários textos do Evangelho, vários textos, Francisco de Assis, que dizia muito isso, Paulo, né, falava da caridade, né, que para caridade, nós, sem amor não é caridade. Então, a grande finalidade da nossa existência espiritual, do nosso caminho, é o amor. Por isso que a gente fala que a seara de Jesus é a seara do amor, né, onde nós trabalhamos para crescer no amor. E o casamento se insere nisso, né? O casamento, ele também é um aprendizado, também é uma experiência para que nós aprendamos mais a amar. Mas aquela afeição verdadeira, aquela afeição sincera, que depois que passou aqueles primeiros anos, né, da atração física, que passou da sensualidade, quando as coisas começam a ficar difíceis para todos, quando as responsabilidades do casal se apresentam com filhos, com netos, com uma série de coisas... É aí que a vida vai fazer um teste para ver o quanto que a gente realmente está se amando, né?
Uhum.
Então o casamento é para isso, né? Agora, como o senhor Ari bem colocou, no momento em que deixa de existir esse amor, quando que deixa de existir esse afeto, né? Como é que nós ficamos, né? Como é que ficam as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, depois que esse amor que a gente acha que ele só existe na fase inicial do casamento, na lua de mel, né? Que outro amor que é esse? Qual é o aprendizado que nós temos que desenvolver? Eu tenho a impressão que durante o programa nós vamos estar voltando a conversar sobre isso.
Senhori, nós estamos falando aqui, o Marinho pegou esse aspecto do amor na essência, etc. Mas existem algumas situações... em que o casamento ele deixa algumas sequelas, né? Não só para as pessoas que se separam aí, mas também para outras que estão envolvidas. As famílias são muito afetadas quando acontecem as separações, as pessoas diretamente ligadas, os filhos são afetados. O senhor, e o casal, os pais passam a ter alguma responsabilidade sobre os filhos, sobre as consequências que são geradas para esses filhos que ficam como frutos dessa separação, porque eles acabam tendo consequências do ponto de vista comportamental, do ponto de vista de aproveitamento escolar, do ponto de vista de sensibilidade psicológica. Os pais passam a ter alguma responsabilidade sobre essas consequências que a separação eventualmente gere nos filhos, senhor Ari?
Olha, Toribio, você colocou uma coisa muito importante. Geralmente, quando as pessoas se separam, não estão nem pensando nos filhos. Pensam nos dois. Só que essa separação ela gera realmente muitos problemas. Existem casos de separação de casais que os pais procuram suprir aquela deficiência, dando um carinho muito grande para os filhos, mesmo após a separação. E eu conheço muitos casais que, embora separados, convivem harmoniosamente e dão aos filhos, ou procuram dar, um mínimo de assistência, de carinho, de conforto. Mas nunca é igual, né? Nunca é a mesma coisa. Então, as pessoas pensam que é simplesmente separa e pronto, resolve. Mas ninguém pensa na consequência daquelas crianças. E nós somos responsáveis perante Deus e perante nós próprios por tudo aquilo que nós fizermos ou que deixarmos de fazer. E a missão de pais na Terra é muito importante. As pessoas pensam que para cuidar do filho, dar presente para o filho. Tem muita gente que compra os filhos com presente, mas não é presente. Nós precisamos da presença. E a separação dificulta a presença. Não impede que isso ocorra. Eu conheço casais separados que mantêm um apoio muito grande para os filhos. Só que, de qualquer maneira, toda separação vai trazer algum problema para aquela criança.
Senhora, aproveitando, já que o senhor está falando nesse aspecto das crianças, etc., as famílias também são afetadas, as famílias dos cônjuges, o pai e a mãe da mulher, o pai e a mãe do esposo, os irmãos, os parentes. E as famílias, senhora, que eram tão juntas e de repente acabam se separando. Essa consequência também, essa desunião, também passa a ser uma responsabilidade do casal quando tem essa separação, senhora? Porque eles não estão diretamente envolvidos, né, os familiares.
A verdade é a seguinte, Turíbio. Nós precisamos amar a todas as pessoas. E mesmo a separação, e nós temos isso em nossa própria família. Nós temos filhos que se separaram. E as famílias afins continuam unidos conosco, porque existe um ingrediente maior chamado amor, aquilo que o Marinho falou. O amor tem que aproximar todas as pessoas do planeta. Nós temos que amar igualmente aqueles que estão próximos e os que estão mais distantes de nós. E o casamento dos nossos filhos agrega à nossa família outras famílias que passam a ser pessoas queridas. Não é porque depois haja uma separação do casal que aquele amor vai desaparecer. Uhum. Quando se ama, se ama. Sempre.
Marinho, o Sérgio está me fazendo uma pergunta aqui muito interessante. Eu queria que você respondesse para os ouvintes. O Sérgio está perguntando assim: isso significa que devo manter um casamento sem amor por causa dos filhos ou por causa da família? Ou seja, só pelo fato de estar aí a família junto, os filhos presentes, eu tenho que manter um casamento mesmo que não haja amor mais entre o casal?
Bom, em primeiro lugar, diante da lei natural, diante da lei de Deus, nós não temos que fazer nada por obrigação, né? Não temos que fazer nada porque temos que fazer alguma coisa, né? Nós temos que fazer porque queremos, temos que fazer porque sentimos, temos que fazer porque amamos. Por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio. E lembrando um dizer de Paulo de Tarso, né, nas suas epístolas, dizendo que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Se o que preside essas relações é o amor, se o que preside as relações é o sentimento, evidentemente, ainda que nós tenhamos uma diferença de relacionamento ou que não amamos mais o nosso consorte, né, o amor aos filhos deve presidir. Por quê? Porque se nós estamos realmente procurando fazer o melhor para aquele que nós amamos, né, se para os filhos é melhor que não haja a separação, e se eu realmente amo os meus filhos, eu vou conviver com uma situação da melhor maneira possível. Ou seja, não é porque tem, é porque eu quero, é porque eu amo. Porque é melhor para o meu filho, é melhor para a minha família isto, né? Então, isso tem que vir da alma das criaturas, tem que vir do coração das criaturas. E não porque haja um entendimento ou uma obrigação da religião, que a religião permite isso, permite aquilo. É algo que tem que vir do sentimento de cada um de nós. Se há amor efetivamente, nós não vamos querer prejudicar quem a gente ama.
Senhor, eu queria fazer um comentário?
Eu queria fazer uma observação, Marinho. Você disse uma palavra interessante. Se não amamos mais aquela pessoa, o amor, ou ele é, ou ele não é. Aqui há uma diferença muito grande entre amor físico e o amor. O amor físico é uma parte desse amor. Ele procede do amor universal. Mas o amor, quando se ama, não deixa de amar. A pessoa ama sempre. O amor tende a aumentar e não a diminuir. Não é verdade, Bari?
Agora, senhora...
Sim, é verdade. E até para que a gente... Desculpe, Turi, para que a gente possa consubstanciar mais esse ponto que a senhora colocou muito bem, nós vamos encontrar nas obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, uma ideia dessa gradação de amor que o Soari colocou, né? Que o amor, ele se transforma e tem características diversas ao longo da relação que existe, principalmente de um casal. Aquele amor que começa com atração física, começa com a sensualidade, ao longo do tempo ele vai se transformando, né? Ele se transforma em dedicação, se transforma em amizade, até chegar no ponto mais sublime, que é o amor renúncia, que é quando nós renunciamos porque amamos o outro, né? Então, realmente, existem essas características que o senhor Ari muito bem lembrou.
Agora, senhor Ari, só lembrando, né, o senhor está colocando aí, o Marinho muito bem explicou essa parte também, o amor, a essência da palavra amor que Jesus empregava era comportamento e escolha, né, que era a palavra grega, agapé, que era comportamento e escolha, ou seja, eu me comporto de uma maneira a satisfazer o outro, a que ele também se satisfaça comigo, e faço as minhas escolhas a todo instante, uma escolha pelo perdão, uma escolha da renúncia. Quando eu uso esse posicionamento na minha vida, esse comportamento diferenciado, a escolha pelo próximo, eu tendo a ter um casamento mais saudável, não é isso, senhora?
É verdade. Toribio, eu queria até recomendar a vocês, eu trouxe hoje para ofertar a cada um de vocês um livro que foi lançado lá pelo Jornal de Anjos.
Muito obrigado,
senhor. Foi aproveitado os textos que eu tenho escrito através da internet. E eu queria recomendar a vocês que depois leiam um desses textos que se chama A Evolução do Amor. Porque ali é aquilo que o Marinho falou a respeito do amor que vai crescendo. Eu fiz um texto que mais ou menos dá ideia disso. Então eu queria... Agora, a pergunta que você fez, qual foi?
Não, eu falava justamente sobre essa questão do comportamento, da escolha que as pessoas fazem. Isso reflete uma nova postura perante o outro, não é isso,
senhor? É verdade. É interessante uma coisa, Turipe. Quando as pessoas vão se casar, os dois fazem uma promessa de amor eterno, de até que a morte nos separe. Mas daqui a pouco, eu tenho visto casais que fazem essa promessa com toda ênfase, e dentro de poucos dias se separam. Então, por que será que as pessoas não pensam naquele compromisso que estão assumindo perante Deus e perante eles próprios? Não pensam. Na hora que está tudo bonito, na hora do casamento, a pessoa não está lembrando nada, quer casar. Mas daqui a pouco muda de ideia e pronto, acabou. Não há um compromisso real, efetivo.
Aquela morte, até que a morte o separe, na verdade a morte é a morte do amor.
A morte do amor.
E não dos seres físicos.
E a morte do amor não pode existir. Porque o amor físico pode deixar. Porque o amor físico é apenas uma parcela do amor. Mas o amor verdadeiro não pode acabar. Você não, simplesmente não deixa de amar ninguém. Ou você ama ou não ama. E a obrigação nossa é seguir aquilo que Jesus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, o amor tem que se expandir, se transformar num amor universal, um amor incondicional. E a gente está longe disso, é por isso que o mundo está sofrendo, não é isso?
Valdir, você queria fazer um comentário, Valdir?
O amor é alguma coisa que se constrói, não é, seu Ari? E acho que essa construção do amor exige sacrifícios das pessoas, né? Como o próprio Marinho falou, muitas vezes a renúncia, né, para chegar naquele, no ápice do amor, né, vamos dizer assim. Porque os jovens, algumas vezes, no início de sua vida, quando namoram, acho que eles estão muito na fase do apaixonado, né? Ou, vamos colocar aí, a paixão. Agora, amor é construção, e essa construção exige sacrifício, né? E algumas vezes sacrifícios, como a gente colocou aí, com uma série de virtudes a serem conquistadas, né?
Ok. Bom, nós vamos fazer aqui uma breve paradinha no Semana Boa Nova, mas antes eu vou deixar uma perguntinha aqui para o senhor, o Marinho vai deixar uma perguntinha para o senhor aqui, para que a gente responda depois do nosso retorno. Marinho, faz a pergunta.
A pergunta seria a seguinte, senhor Ari. Quando nós nos unimos através do chamado casamento, ou das uniões entre os casais, ou mesmo quando nós estamos nos unindo em outros tipos de relações da nossa sociedade, como na vida social, profissional, qualquer tipo de sociedade que a gente possa ver, nós assumimos compromissos, né, com aquilo que a gente... E a lei dos homens até estabelece os chamados contratos, né, para resguardar os compromissos que nós assumimos, né? Então a pergunta é a seguinte: e no casamento? Quando nós nos casamos, quando nós nos unimos a alguém, nós também assumimos compromissos? E como é que ficam esses compromissos no caso de uma separação, de um divórcio?
Aliás, eu até iria adiante, né? Se existem consequências espirituais dessa separação e quais são. Mas o senhor responde depois, no nosso retorno, senhor Ari.